A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Hoje vamos viajar pelo país da boa mesa. O Globo Repórter atravessa a rota dos mais famosos vinhos do mundo e revela a fórmula francesa do bem viver. Como são fabricadas as saborosas mostardas picantes? Qual o segredo do pão de especiarias? Quem é o chefe de cozinha brasileiro que se tornou mestre na arte do bife bourguignon, prato tão popular na França quanto a feijoada no Brasil? Na terra que ainda guarda uma relíquia de Maria Madalena, os monges fabricam queijos, uma receita secreta mostrada pela primeira vez à televisão brasileira. No hospital, a revolução dos sabores. Médicos transformam a gastronomia numa poderosa aliada de pacientes com câncer. E o vinho também é saúde. Pesquisa revela que, quando tomado durante as refeições, traz benefícios ainda maiores. Vamos começar nossa deliciosa viagem?
Nosso destino é o coração da França, a região da Borgonha, Franche-Comté, no nordeste do país. Um lugar tão único na preservação de suas raízes que é considerado patrimônio cultural da humanidade. É aqui que pulsa forte o amor pela terra, pelos sabores, pelos vinhos. E essa paixão é uma herança passada de pai para filho há séculos. Sylvain é produtor de cassis, que muitos chamam de groselha negra. A família dele cultiva essas frutinhas vermelhas há 4 gerações.
Esse produto não pode ser feito por nenhuma outra pessoa, porque essa é a nossa terra. Claro que todo mundo pode fabricar, vender também. Todos os minerais e elementos desse solo é que vão estar nos frutos, um aroma e um gosto únicos.
A história de Sylvain e da mulher Isabelle é escrita pela terra. Eles se conheceram numa colheita de uvas, mas se apaixonaram pelo cassis. Com uma receita da avó dele, passaram a fazer xaropes, licores, geleias. Os frutos, que ficam congelados para não perder os nutrientes, enchem os panelões de cobre. Uma dose de água e agora é mexer, mexer. Depois o açúcar e mexer de novo. E mais um pouco. A Isabelle tem os cuidados e o orgulho de mãe.
Aqui eles são como os meus bebês. Eu conheço meus cassis. Eu sei se choveu, se houve seca, quando eu colhi, a que horas. E tudo isso faz a diferença. É o sentir, é o mexer com as mãos. As pessoas vêm aqui não só para comprar um pote de geleia. Isso tem nos mercados. Elas olham a fabricação, veem o Sylvain trabalhando, vão levar um pouco da gente, um pouco da nossa história.
O trabalho com o cassis deixa marcas, e não só nas mãos.
A terra, o vinho, o vinhedo, fazem parte da vida de vocês, então.
É a nossa vida. Carregamos a terra aqui.
Até o casamento foi numa plantação. O álbum mostra os dois jovens, o amor no ar. O antigo trator enfeitado, levando as famílias. E no final, uma canção que expressa os momentos felizes de todo borgonhês.
La 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 la.
Aqui uma família tipicamente da Borgonha, com uma história de vida ligada há muitos anos à produção de vinho.
o pai, a mãe, as duas filhas e os netos. Só que essa família tem alguma coisa de diferente. Thiago, viens, um chefe de cozinha, brasileiro. Como você veio parar nessa família, Thiago?
Eu encontrei Eleonor no sul da França, na escola culinária. E a gente começou a namorar e depois ela gostaria muito de voltar aqui na Borgonha e eu segui ela e a gente comprou um restaurante.
E aqui está você.
É.
Brésilien bourguignon.
A sogra, Madame Pascale, diz que Thiago é um brasileiro borgonhês. Nessa família bem-humorada, todas as tarefas são divididas. A mãe cuida da gestão dos estoques, acompanha as vendas e administra o pessoal que trabalha na colheita. O pai se ocupa do engarrafamento dos vinhos e recebe os turistas para degustações. Ele é tão apaixonado pelo vinhedo que deixa a mulher com ciúmes.
É o grande amor dele.
Seu amor?
Madame Pascale protesta e diz que o amor é ela.
Para Eleonor, foram os pais que inspiraram a paixão dela pela cozinha. Da união de Thiago e Eleonor nasceram os filhos e uma mesa completa, com os vinhos da família dela e os pratos maravilhosos dele. Hoje, o chefe brasileiro borgonhês vai fazer pra gente uma das receitas clássicas daqui, o bife bourguignon.
Era um prato tradicionalmente da elite ou das classes mais pobres?
É um prato da classe pobre.
É?
É. Como a feijoada no Brasil.
Porque é feito com uma parte de carne mais barata,
barata,
né?
Barata, é isso.
O prato, que alimentava famílias inteiras em épocas difíceis, leva carne e pedaços de legumes que ficam cozinhando por 2 horas e meia no vinho.
Tá pronto? Então. Então, agora tá pronto. Então, vamos provar o bife.
A melhor coisa de matéria com gastronomia é a hora que o chefe traz para provar, né? Acho que os franceses não têm do que reclamar desse chefe brasileiro aqui. Tá ótimo, muito
Obrigado. Bom.
O mercado é um dos lugares mais importantes na vida dos franceses. É aqui que o prazer da boa mesa começa. Eles vêm buscar os produtos para preparar o almoço, o jantar, o encontro com os amigos. Olá, como ça va? Bonjour.
O nosso encontro é com a pesquisadora de alimentação, Clementine Golgentiar. E o local escolhido é mais do que especial. Esse mercado em Dijon, que é a capital da Borgonha. Ele foi projetado por Gustave Eiffel, o mesmo engenheiro da torre, símbolo de Paris. Sem exagero, estamos num templo para a gastronomia francesa, que é considerado patrimônio cultural imaterial da humanidade. Mas para Clementine, a gastronomia não tem só essa aura de refinamento.
Historicamente, a gastronomia tratava mais da etiqueta, dos talheres, guardanapos, a entrada, primeiro prato, sobremesa. Mas, na verdade, a gastronomia é comer bem, é estar juntos, e isso é de todo mundo.
Olha essa vitrine com coisas que, no geral, a gente não tem aí no Brasil. Esse presunto aqui com molho de salsa, uma coisa diferente.
E os ovos? Parece brincadeira, não é? Mas eles são mesmo carimbados, um a um. Os números e letras indicam o país de onde vem, o código do produtor e até como as galinhas foram criadas. É que aqui, a garantia de origem dos produtos é levada muito a sério. Também alguns frangos podem ser numerados. A galinha de Bresse, por exemplo, ganha anilhas para confirmar o pedigree, a autenticidade da raça.
O que define a cozinha da Borgonha?
É uma cozinha generosa. E nós falamos aqui da nossa trilogia sagrada: a mostarda, o cassis e o pão de pice, pão de especiarias.
Podemos fazer com figos, cassis, laranja. Podemos fazer com tudo o que quiser.
Um pouco de... É um tipo de pão de mel recheado com laranja. Dá para aguentar? A massa é a base de farinha, ovos e mel. Tudo bem misturado. Depois, nas formas, entram as ervas aromáticas, condimentos ou frutas. A receita original veio da China. Os primeiros fornos a assar os pães na França foram os da cidade de Dijon, que até hoje é a capital desta delícia. Quem nos contou essa história toda foi a herdeira de uma família que fabrica o pão de especiarias há 220 anos. Catherine manteve a tradição e a lojinha exatamente assim, desde 1919.
É uma grande história que nós conseguimos perpetuar até hoje. Nós somos um coração vivo dessa epopeia do pain de pice, em Dijon e na França.
E Dijon dá nome a outro marco da trilogia que rege a mesa da Borgonha: a mostarda. Há séculos, a economia da região é movimentada por essas sementinhas. Por fora são marrons, mas por dentro tem os pequenos grãos amarelinhos que vão dar cor à pasta depois de moídos. Estamos com um dos maiores e mais antigos produtores de mostardas da região. Só dessa fábrica saem 20 mil vidrinhos como esses por dia. A mostardaria começou a funcionar em 1840 e há 90 anos está na família de Marc. Esses equipamentos, reunidos numa espécie de museu, foram usados no tempo do avô e do pai dele. A fabricação já não é manual, mas o gosto, tão picante que pode fazer até chorar, é o mesmo.
Para nós brasileiros, o sabor das mostardas que vocês produzem é um pouco forte. Gente, né?
O Marc explica que quanto mais frescas e de melhor qualidade, mais a ardência sobe ao nariz. E que tal agora conhecer finalmente a famosa cidade de Dijon? Coruja nos telhados, coruja nas calçadas. Para desvendar a capital da Borgonha, vamos ter que seguir essas corujas.
Rue de la Chouette, é Rua da Coruja. Mas que coruja? Em vários lugares que a gente esteve, tinha essa figura da coruja. Mas ninguém explica direito que coruja é essa. Para entender essa história, nós marcamos com um guia voluntário aqui da cidade. E nós vamos conhecer, então, o Pierre, que é esse guia, que vai nos contar, finalmente, a história da coruja.
E ça va très bien, et toi?
Bien. E qu'est-ce que c'est, la chouette?
C'est devenu un peu le symbole de la ville de Dijon.
Ela virou um símbolo da cidade de Dijon. Aí você viu, temos o percurso que é bem sinalizado. Cada placa como essa marca um lugar importante da cidade.
C'est notre chouette.
Essa é a nossa coruja.
Ela é bem pequena, mas já virou lenda. Dizem que para conseguir construir a igreja de Notre-Dame exatamente aqui, que era um lugar pagão, um padre prometeu aos moradores não cristãos colocar do lado de fora uma imagem pagã para adoração.
Aí virou uma tradição que os moradores viessem tocar com a mão esquerda. Não com a direita. Atenção. Viam tocar com a mão esquerda e faziam pedidos e, teoricamente, esses pedidos se realizam.
Mão esquerda. Fazer um pedido. Vamos ver, né?
O Pierre nos levou a outras descobertas. Atrás de portões e muros se escondem obras de arte.
Uau!
Nesta rua estão as casas mais preservadas da época medieval. As típicas telhas vitrificadas simbolizam riqueza e poder. Eram feitas de uma cerâmica especial e cara. Seguindo de novo as corujas, chegamos ao imponente Palácio dos Duques, que é inspirado no luxo do Palácio de Versalhes, dos reis franceses. Para terminar nosso passeio, uma subidinha rápida ao terraço da torre, em frente a uma das mais belas praças da França. Aqui do alto, as gárgulas são as guardiãs da cidade e assistem imóveis à alegria dos autênticos borgonheses.
A surpreendente terapia dos sabores. Hospital prova que a gastronomia é uma grande aliada na recuperação de pacientes com câncer. Daqui a pouco.
Site Acessibilidade Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebRocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vozes.
Tinto tem feito bem à saúde do corpo e da alma centenas de anos. O Hospice de Bonne é um monumento que prova isso. Fundado há mais de 500 anos, sobrevive até hoje da renda dos vinhedos. Em 1443, um casal de nobres franceses decidiu criar uma grande obra de caridade, com o que havia de melhor em arquitetura, decoração e medicina.
A quem esse hospital era destinado?
Desde a origem, esse hospital foi fundado para os pobres. Mas pouco a pouco, também os ricos tinham acesso e fizeram doações de terras. Essas terras hoje constituem o vinhedo, que é o vinhedo dos Hospices de Bonne, 60 hectares dos melhores vinhos da França.
Até 1971, pessoas carentes foram atendidas aqui. Hoje, o hospice, que fica na cidade de Bonne, é um museu muito bem preservado. As enfermeiras eram freiras de uma ordem independente. Podiam deixar o hábito se quisessem se casar e ter filhos. Guigone de Salins foi uma freira dessa ordem. Ela e o chanceler Nicolas Roland, um homem muito rico, se apaixonaram e dedicaram a vida aos pobres.
Manter tudo isso custa muito caro. E uma parte dos recursos vem do maior leilão de vinhos, cuja arrecadação é destinada à caridade.
No ano passado, só um dos tonéis alcançou o preço de quase 2 milhões de reais. O dinheiro é investido no atual hospital, que continua prestando atendimento gratuito e também no museu. O piso traz as iniciais dos fundadores, a palavra única em francês antigo e o desenho de uma estrela. É uma declaração de amor de Nicolas à mulher Guigone, que ele chamava de minha única estrela. O diretor do hospício é casado há 35 anos com a brasileira Nelly. Ela estudava letras na França, Mas o destino fez com que eles se conhecessem na casa de uma amiga em comum no Brasil. Foi paixão à primeira vista.
35 anos de amor, de...
Dizem que esse hospital aqui foi criado por um casal muito apaixonado.
É verdade.
E é verdade foi. Também que agora ele é dirigido por um outro casal muito apaixonado.
É uma forma de tradição. Uma forma de tradição, vamos dizer isso. É, a Guigon de Salin era a única estrela do Nicolas Roland. E continua. Ela é minha única estrela. Né? Posso dizer isso público.
Esse hospital é uma história de amor. Ajudar o seu próximo. É uma coisa maravilhosa.
Que o vinho tinto pode ser um santo remédio, muita gente já sabe. Agora, um estudo da Universidade da Borgonha traz uma novidade. Os benefícios do vinho são muito maiores se ele for consumido durante as refeições. O professor Norbert Latruf mostra os resultados da pesquisa feita com 60 pessoas que já tinham sofrido infarto. Durante 3 semanas, metade do grupo tomou 2 taças diariamente, uma no almoço e uma no jantar. A outra metade bebeu apenas água. A comida deles foi exatamente a mesma.
No grupo da água, nenhuma variação significativa. Mas no do vinho, diminuíram o colesterol, os triglicerídeos, as lipoproteínas e ainda aumentou um pouco o HDL, o bom colesterol. Esse estudo mostrou que, além de servir como prevenção de problemas cardíacos, o vinho, mesmo depois do infarto, também vai ajudar na recuperação.
Porque o vinho tem sempre que ter a companhia do alimento.
Para degradar os alimentos, a digestão usa muito oxigênio, que acaba se acumulando no estômago. Esse estresse oxidante vai se transformar nos radicais livres, que fazem mal à saúde. E eles podem ser neutralizados justamente pelos polifenóis presentes no vinho, que consumimos durante a refeição. Então a gente observa que o vinho tem efeitos benéficos para a saúde já durante a digestão.
A substância que combate os radicais livres se chama resveratrol e só é encontrada nos vinhos tintos. O vinho que mais tem essa substância no mundo é justamente o da região da Borgonha. Aqui, além dos bons vinhos, também se come muito bem. No cardápio, teremos hoje suculentas costelinhas de cordeiro e tomates recheados. O buffet tem saladas e outros acompanhamentos. O chef Pierre é o responsável pelo menu.
Qual é a sua preocupação ao elaborar os cardápios?
Nós reunimos os nutricionistas, eu, os cozinheiros, e em função das estações, escolhemos menus para o verão e para o inverno. Trocamos ideias e tentamos apresentar opções variadas para não cair no menu clássico hospitalar.
Menu clássico hospitalar? É isso mesmo. Esta comida toda é de um hospital. O Centro Georges-François Leclerc é referência no combate ao câncer. Aqui, o prazer de comer é considerado terapia. Muitos pacientes em tratamento perdem o apetite, sentem enjoos ou não conseguem nem engolir. O hospital adotou, então, a chamada cozinha molecular, que altera a textura dos alimentos. Eles são moídos ou bem batidos e reforçados com mais nutrientes.
Pronto, aqui a diferença entre o que é o prato comum, normal, e o que é o prato com a textura modificada. O sabor, o aroma e o valor nutricional são os mesmos, só a consistência que mudou, transformado em pasta. Assim, o paciente recebe um prato gostoso, bem mais fácil de comer.
E não é só no almoço ou no jantar. As sobremesas também têm os mesmos cuidados de um confeiteiro profissional. Hoje, uma das opções será a torta de limão. Essa é com a massa e a cobertura modificadas. No visual, a única diferença para a torta comum é o suspiro queimado, que não é recomendável a todos porque contém mais açúcar e pode deixar resíduos na boca. E eles pensam em tudo com carinho. Um paciente faz aniversário hoje e vai ganhar um bolinho feito especialmente para ele. Olha a torta de limão aí no buffet. Médicos, pacientes e funcionários têm a mesma comida à disposição. A nutricionista do hospital almoça aqui todos os dias.
Poder comer com prazer significa o quê para uma pessoa que está gravemente doente?
Eh bien, c'est retrouver le goût d'avant la maladie, c'est retrouver.
Significa reencontrar o sabor de antes da doença, recuperar o prazer de comer que existia antes. Contribui também para eles se sentirem como as pessoas saudáveis. Além de combater a desnutrição, que é comum, ajuda no bem-estar e na própria recuperação.
Madame Josette Abonat faz tratamento aqui e confirma. Diz que a refeição bem apresentada dá vontade de comer mesmo sem fome.
É delicioso.
Os acompanhantes também recebem pratos apetitosos. Monsieur Abonat adora.
Ici, c'est le top.
Merci.
Il n'y a pas de quoi.
O queijo secreto dos monges. E a estrada que nos leva aos mais caros vinhos do planeta. Voltamos já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Vez um reino governado por poderosos duques, com terras a perder de vista. Vivia ali também um grupo de monges de origem beneditina, conhecido pela dedicação às orações e ao trabalho duro. Eram os cistercienses da abadia de Citeaux, na Borgonha, monges de devoção máxima ao cultivo das uvas. Estudaram e escolheram encostas com sol e chuva na medida certa para boas colheitas. Construíram um lindo castelo em Vejou e cercaram os vinhedos ao redor com muros chamados de clos. Assim começa a história de alguns dos mais famosos e apreciados vinhos do mundo. O professor Olivier nos conta que também foram os monges cistercienses que pouco a pouco espalharam a viticultura pela França e por toda a Europa. Eles cercavam os vinhedos para protegê-los do vento, do calor e de ladrões. As imensas prensas de uvas do século XII foram preservadas e ainda estão aqui.
O que tudo isso aqui significa para o povo francês?
Vignoble, c'est ce qui représente la France à l'étranger.
Os vinhedos representam a imagem da França no exterior. Quando somos borgonheses, somos ainda mais orgulhosos. Porque aqui no Clos de Vougeot, justamente estamos no coração dos vinhedos da França.
À l'écœur du vignoble de France.
O mundo deu voltas, vieram as crises e, para atrair novamente os turistas, os vinicultores criaram um roteiro que circula entre os vinhedos, que dão origem aos vinhos de qualidade excepcional. A Rota dos Grand Cru, os grandes vinhos. Eram os anos 30 e os passeios feitos de carro foram um sucesso. Que tal fazer hoje uma volta a esse passado cheio de charme?
Olha esse aqui, é um Hotchkiss 1950, essa é uma marca francesa que nem existe mais, está em perfeito estado. É do colecionador Monsieur Joël, que vai nos conduzir com muita elegância na Rota dos Grandes Vinhos. Hello?
Merci.
Entrez.
Nuit qui n'a pas de fin, lisse et blanche, comme du satin.
Vamos percorrer parte dos 60 quilômetros de estrada que vai de Dijon até Saint-Tenay, mais ao sul. No caminho, Monsieur Joël revela que dirigir um carro assim faz ele se sentir jovem novamente. Por isso, não vende a relíquia por preço nenhum.
Ah, não. Não. É possível.
A rota passa por dentro de graciosos vilarejos medievais. A sensação é mesmo a de voltar no tempo.
É apenas essa cruz, singela, solitária, que marca o vinhedo, que é a base do vinho mais caro do mundo. A vinícola produz apenas cerca de 5 mil garrafas por ano. E é preciso entrar numa fila de espera. E, sobretudo, ter muito, mas muito dinheiro para comprar um.
Elas podem passar de 100 mil reais cada. Para a maioria dos mortais, essa mureta é o mais perto que se pode chegar de um Romane Conti. A Borgonha tem o maior número de vinhos com o selo AOC de apelação de origem controlada. Uma garantia da alta qualidade e de respeito aos métodos tradicionais de produção. Fomos até uma das mais antigas caves da França para uma pequena aula sobre essas classificações. O enólogo Michel Mendonça é filho de portugueses e explica que os vinhos têm quatro níveis. Os mais básicos são os regionais. Depois vem os villages, com o nome da cidade onde são produzidos. E então, os especiais, chamados Premier Cru, e os excepcionais, classificados como Grand Cru. Tudo depende do terreno onde as uvas são cultivadas. Quanto mais alto nas encostas, melhor.
Por que que se ensina que deve-se girar o vinho assim?
Então, o fato de girar, você vê como a taça de vinho, ela é sempre larga na base. Uhum. Por quê? Porque para arejar o vinho, oxigenar. Essa oxigenação, ela vai liberar os sabores e os aromas que podem estar fechados no vinho.
E o Michel dá outra dica para apreciar melhor os brancos.
O primeiro gole, a gente acha que é o vinho que é ácido. Não, é o nosso paladar que não está pronto. Temos que preparar e então por isso passar um pouco o vinho em toda a boca. Uhum. Primeiro gole para preparar o paladar. E o segundo, já que estamos prontos, podemos ver com certeza como em todos os vinhos, a cor, aqui vemos que é branco, é transparente, é brilhante.
Completamente branquinho, né?
É.
Isso e vem... aquele amarelinho que a gente está acostumado?
Então, esse amarelinho, ele vem com pH. O pH depende do se o vinho é mais velho, uhum. Se o vinho ele vem de uma região mais ensolarada. Vamos poder, o que os monges faziam, poder sentir, provar a terra no vinho, na garrafa.
E os monges que espalharam a viticultura por toda a Europa, hoje fazem a comunhão do vinho com um dos mais exclusivos queijos da França. Continuo na abadia de Citeaux e mantém a vida de oração e trabalho. Eles não costumam permitir, e essa é uma oportunidade rara, nos deixaram mostrar todo o processo. Apesar da ajuda de equipamentos mais modernos, os monges cuidam pessoalmente da produção. Um único seminarista controla toda a primeira etapa, da retirada do excesso de soro ao sistema de prensagem. Dali, os queijos vão para a maturação, onde vão ficar por 3 semanas. Nesse período, cada queijo é lavado dos 2 lados todos os dias. É para a casca não ficar grossa demais. Também são as mãos dos monges que embalam um a um. E a receita, a origem da receita?
Uma receita que vem de pays montagne.
A receita vem dos montanheses que faziam o queijo escondido dos donos da fazenda. Quando os patrões saíam, eles reordenhavam as vacas para pegar o leite que restava. Tinham que fazer tudo rápido para não serem descobertos. O resultado é que a massa ficava meio crua, úmida, mas bem mais suculenta.
Agora a gente vai aproveitar o jardim aqui da abadia para aquele momento de dar inveja em todo mundo. Abre o queijo. Olha, por fora tem essa casquinha mais dura, né? Mas por dentro ele é mais cremoso. O cheiro é muito forte. E o sabor a gente sabe que é bem marcante. O mínimo que se pode dizer do queijo é que ele é feito para comer rezando.
Uma cidade movida pela fé. E os peregrinos que viajam quilômetros para ver a relíquia de Maria Madalena. Daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
O som dos sinos vem lá do alto e parece nos chamar para esta colina, batizada de Eterna. Curvas e subidas íngremes precisam ser vencidas pelos que querem alcançar essa catedral.
Quem vem à Borgonha para alimentar o corpo vai encontrar aqui uma cozinha perfeita e os melhores vinhos do mundo. Mas quem vem pensando em cuidar da alma vai ter aqui também experiências únicas. É o caso desse lugar, em Vieuxelay, a colina eterna onde fica a Basílica de Santa Maria Madalena.
Com mais de 1000 anos, é considerada uma obra-prima da arquitetura românica. O portal interno, mais antigo do mundo nesse estilo, traz uma escultura magnífica de Jesus com os apóstolos. Também nos pilares, cenas do Evangelho. Era a Bíblia em pedra, para os muitos fiéis que naquela época não sabiam ler. As missas são rezadas nessa nave grandiosa, e ao mesmo tempo simples. Não há peças de prata ou ouro nessa igreja.
Nós estamos descendo agora para a cripta da Basílica. Quem está nos acompanhando é a irmã Colom. E ela vai nos mostrar o grande tesouro da Basílica. É um grande privilégio a gente poder entrar e chegar tão pertinho.
C'est la relique de Sainte Marie Madeleine.
Essa é a relíquia de Santa Maria Madalena, que nós guardamos há muitos séculos. Os monges de Vieuxelay foram até o sul da França, onde ela morreu, e trouxeram o corpo para cá.
O relicário guarda o que seria uma costela da santa. Segundo os cristãos, Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus e simboliza o perdão dos pecados. Os peregrinos vêm até aqui para fazer orações e muitos deixam pedidos escritos. R. e Vili são holandeses. Ela é professora ele pastor protestante. Estão fazendo uma viagem por lugares de força espiritual. Ficaram impressionados com a beleza da Basílica e com a união, pela fé, de tanta gente diferente.
Tivemos um encontro com a santidade de Deus junto com todas essas pessoas. Esse é um lugar para a reconciliação.
Vézelay é uma das mais belas cidades medievais da França. Fundada no século IX, ainda mantém o ar de vilarejo, com menos de 500 moradores. Tudo por aqui está ligado à religião. Foi desse vale, repleto de pequenos vinhedos, que partiram duas importantes cruzadas para as chamadas Guerras Santas, marco do cristianismo na Idade Média. Também tem início aqui um dos caminhos a Santiago de Compostela, o famoso centro de peregrinação na Espanha. A jornada até o túmulo do apóstolo Tiago tem 1.500 quilômetros a partir desse ponto e pode ser feita a pé, a cavalo ou de bicicleta. Peregrinos do mundo inteiro vêm à Basílica de Santa Maria Madalena antes de começar o caminho. O belga Gunn é um deles. Vai pedalar por quase um mês.
É um sonho pessoal e também um tempo para mim. Vivemos num mundo muito agitado e ocupado. Todo dia reuniões, telefonemas, clientes. E na minha bicicleta eu só tenho que pensar em chegar. Sem preocupações, apenas seguir em frente.
Na mochila, leva a concha símbolo dos peregrinos. E em Vézelay se encontra em toda parte. É uma espécie de senha para a solidariedade.
Você sendo religioso ou não, quando mostra a concha, as pessoas te respeitam e ajudam.
Goethe seguiu em frente por 26 dias. Chegou realizado e feliz. O casal holandês que conhecemos na Basílica também nos mandou notícias.
Santiago de Compostela.
Disseram que o melhor de tudo não foi a chegada, mas o prazer de conhecer coisas simples e gostosas pelo caminho. Foi assim também para nós, nessa descoberta das incríveis terras da Borgonha.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda-os, vós, a desistir, estamos em seu coração.